Boa tarde a todos. Vamos então dar início à agenda dos nossos trabalhos. Entramos hoje no ponto 5, anteproposta de lei número 1710, elimina o pagamento de taxas moderadoras no acesso a cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde, apresentado pela representação parlamentar do PPM. Os tempos são os que temos vindo a utilizar no processo legislativo comum e dou então agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, o PPM apresenta nesta Casa uma proposta que vai de encontro à interpretação que nós fazemos das normas constitucionais. A Constituição diz no artigo 64 que o Serviço Nacional de Saúde é universal e geral e tendencialmente gratuito. E a nossa perspectiva, a análise que fazemos da evolução da situação no âmbito do sistema de saúde nacional, é de que ele se está a transformar em tendencialmente não gratuito. Ora, a nossa perspectiva é de, neste setor, tal como no ensino, tal como em setores sociais muito relevantes que contribuem para a igualdade de oportunidades entre todos os portugueses, nós consideramos que estes serviços, enquanto agentes de igualdade, enquanto agentes de justiça para toda a população portuguesa, são serviços que se devem manter gratuitos e, portanto, que devem servir o conjunto da nação portuguesa. Nesse sentido, o PPM avança com uma proposta nacional depois de já ter feito a mesma coisa em relação às normas regionais. Eu lembro que apresentámos uma proposta de alteração no âmbito do Orçamento da Região Autónoma dos Açores, apresentada no dia 20 de novembro de 2015, que dizia o seguinte... Fica suspensa a vigência durante o ano 2016 do Decreto Regulamentar Regional número 16/2011-A, de 28 de junho, e previa no ponto número 2, esta mesma proposta de alteração, previa a redução da receita resultante da suspensão das taxas moderadoras no Serviço Regional de Saúde é compensada pela dotação provisional. Ou seja, esta foi a proposta do PPM para terminar com o pagamento das taxas moderadoras no âmbito da região. Eu sei que outros partidos, nas mesmas circunstâncias e na mesma altura, apresentaram propostas muito semelhantes. Salvo erro, foi o caso do Bloco de Esquerda e também do PCP. Bem, o que nós consideramos é que, tendo em conta que agora existe uma oportunidade também de alterar as questões a nível nacional, deveríamos fazer também este esforço. E este esforço tem a ver com o facto de nós considerarmos, se conseguirmos desmontar o sistema nacional, depois de ter tentado, por diversas vezes, ao longo de vários anos, ter tentado desmontar o sistema regional, nós consideramos que a abordagem que aqui falta realizar nesta Casa, para aqueles que não concordam com a insistência das taxas moderadoras, é uma abordagem de tentar desmantelar o sistema nacional e esperar que o desmantelamento do sistema nacional também tenha efeitos a nível regional. A lógica desta iniciativa é esta. Tenha-se em conta, para aqueles que têm menos memória política, que o Partido Socialista, o Governo Socialista, pela mão do então Presidente Carlos César, introduziu muito cuidadosamente as taxas moderadoras. Dizia ele na altura, e muitos dos que aqui se sentam hoje eram deputados na altura também, o Presidente do Governo Regional dizia que não concordava. Em princípio, não concordo com as taxas moderadoras. Não concordo. Mas que as circunstâncias específicas da região, nomeadamente um esforço financeiro que era necessário realizar naquela circunstância, o obrigavam a aplicar as taxas moderadoras. Portanto, o Partido Socialista, em relação a esta matéria, e o Governo Regional nunca foi muito afirmativo. E o meu convencimento é que se nós conseguimos desmantelar o sistema nacional, nós também conseguimos obter um resultado idêntico no âmbito da região autónoma dos Açores, porque não é concebível que a região continuasse a aplicar as taxas moderadoras se o sistema caísse a nível nacional. E é por esta razão que eu apresento esta iniciativa nesta Casa. Devo dizer também, por honestidade intelectual e política, que esta proposta se baseia muito nas propostas que foram apresentadas há bem pouco tempo por parte do Partido Comunista Português e por parte do Bloco de Esquerda na Assembleia da República. Estas propostas são em tudo idênticas às propostas que foram apresentadas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. E por isso eu espero, da parte destes partidos, e vamos ver o posicionamento dos outros partidos, um posicionamento idêntico em relação a esta questão. E que vejam e que reconheçam que esta também é uma abordagem que favorece o desaparecimento e o desmantelamento do sistema de taxas moderadoras a nível regional. Dizia o Partido Socialista, e eu retirei, tenho aqui o debate que foi realizado o ano passado na Assembleia da República, por altura da apresentação das propostas do PCP e também do Bloco de Esquerda, dizia o Partido Socialista que neste momento as famílias portuguesas são as responsáveis pelo pagamento de 34% das despesas do Serviço Nacional de Saúde. 34%. As famílias pagam, de acordo com o Partido Socialista, em declarações que fez há menos de um ano na Assembleia da República, 34% do esforço que é realizado em Portugal para colocar a funcionar o Serviço Nacional de Saúde. E dizia, na altura, o Partido Social Democrata e também o CDS, que estavam no Governo, na Assembleia da República, que as taxas moderadoras representam apenas 1,7% do esforço que é realizado para colocar a funcionar o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a questão que se colocou na altura é, bom, mas é tão pouco, não é tão decisivo assim para o financiamento do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, e todos reconheceram, no âmbito do debate, que existe um enorme conjunto de constrangimentos para as famílias, para os indivíduos, que, neste momento, as taxas moderadoras significam para muita gente, mas mesmo muita gente, um forte constrangimento no acesso aos cuidados de saúde. E é nesse sentido, e tendo em conta essa leitura, que é uma leitura que faço do ponto de vista constitucional, é uma leitura que faço do ponto de vista da justiça do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e do papel que deve desempenhar o Estado e também a região no sentido de garantir que estes serviços são prestados de forma gratuita ao conjunto da população, e é tendo em conta esta perspectiva e também a importância que pode ter o desmantelamento do serviço das taxas moderadoras a nível nacional, sob o ponto de vista do mesmo poder acontecer na região, que eu apresento aqui esta proposta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições e o Sr. Deputado Aníbal Pires já está inscrito. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Desde logo, dizer ao deputado Paulo Estevão que a representação parlamentar do PCP irá dar o voto favorável a esta iniciativa do PPM. Mas gostava, no entanto, que Vossa Excelência esclarecesse aqui uma questão que, para mim, sobre a qual tenho algumas dúvidas. Vossa Excelência fundamenta a apresentação desta iniciativa que visa eliminar as taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde como sendo um contributo para que elas possam ser eliminadas também na região autónoma dos Açores. Bem, mas tanto quanto eu julgo saber, isso não é linear. a eliminação das taxas de moderadoras no Serviço Nacional de Saúde não obriga o Serviço Regional de Saúde a não ter as taxas, a eliminar as taxas moderadoras. Portanto, isto parece-me que há aqui, digamos, alguma confusão em termos da fundamentação que Vossa Excelência está. Sr. Deputado, eu estou aqui com uma dúvida. E, aliás, agradeço que me responda. Se a eliminação das taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde tem como efeito também a eliminação das taxas moderadoras no Serviço Regional de Saúde, que foi aquilo que ficou da intervenção de Vossa Excelência. É que estava a fazer isto, estava a tomar esta iniciativa exatamente para... De resto, estamos de acordo, Sr. Deputado. Aliás, Vossa Excelência propôs em sede do orçamento aqui na região, já acompanhou o PCP tão bem nas iniciativas que teve aqui relativamente ao Serviço Regional de Saúde e para a eliminação das taxas moderadoras e, portanto, estamos perfeitamente de acordo relativamente a isto. Agora, há de facto aqui uma questão que importa que a Câmara fique esclarecida sobre ela e sobretudo, para quem se dirige a estas medidas, que é para o povo açoriano. Não vão as açorianas e açorianas pensar que Vossa Excelência está aqui a propor a eliminação das taxas moderadoras na região autónoma dos Açores. Não, aquilo que Vossa Excelência está a fazer é eliminar as taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde, isto é, no continente, no território continental. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Cabral.
Obrigado, Sr. Presidente, excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia, excelentíssimo Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. As taxas moderadoras são um instrumento moderador e regulador do acesso às prestações de cuidados de saúde. A implementação das taxas moderadoras foi e é uma medida inevitável, atendendo aos constrangimentos no setor da saúde, como todos sabem. É um setor muito importante para a manutenção da qualidade de vida das pessoas. O Governo da República do Partido Socialista pretende fazer um esforço orçamental para diminuir as taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde no continente português para valores mais equilibrados. Com a portaria número 64/2016, de 31 de março recente, há 15 dias, começou a concretizar o compromisso de uma redução progressiva das taxas moderadoras para valores idênticos aos do ano 2011. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista dos Açores não subscreve a anteproposta de lei que pretende eliminar o pagamento das taxas moderadoras no acesso aos cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde, apresentada pelo Sr. Deputado Paulo Esteve, da representação parlamentar do PPM. Os objetivos e os critérios das taxas moderadoras estão bem definidos. Promover a utilização eficiente dos recursos. Criar um instrumento regulador ao acesso à prestação dos cuidados de saúde. Equilibrar e disciplinar o acesso às consultas e às urgências nas instituições públicas de saúde. Regular a procura exagerada que às vezes existe nos cuidados de saúde. E garantir o reforço efetivo do princípio de justiça social no sistema de saúde, diferenciando positivamente os grupos mais carenciados e mais vulneráveis. Os mais desfavorecidos estão isentos do pagamento das taxas moderadoras no acesso aos cuidados de saúde. Essas pessoas mais vulneráveis serão sempre apoiadas e colocadas no terreno com mecanismos de compensação para ter um acesso facilitado e uma prestação de cuidados de saúde dignos e de qualidade. Os isentos com mais peso são as crianças até aos 12 anos, os pensionistas com rendimentos inferiores ao salário mínimo e os desempregados inscritos nos centros de emprego, entre muitos outros grupos. As isenções têm como objetivo privilegiar as pessoas que têm necessidade de ter consultas ou exames complementares com maior frequência. As isenções têm que ser, de facto, para quem tem mais necessidade. É relevante referir que mais de metade da população está isenta do pagamento das taxas moderadoras. O que nós devemos persistir nas nossas ações é a promoção de uma maior responsabilização dos cuidados pela utilização equilibrada dos recursos do sistema de saúde. Temos ainda que pedir esse esforço aos que podem pagar para que os que não podem efetuar o pagamento terem melhores acessibilidades, melhores cuidados, em suma, ter uma boa saúde com dignidade que merecem. O que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretende é um Serviço Regional de Saúde e um Serviço Nacional de Saúde que continua a proporcionar tratamentos de qualidade, com segurança e com idêntica dignidade a todos que necessitam, sem diferenciar os que mais podem e os que mais têm mais dificuldades. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não subscreve e vai votar contra a anteproposta de lei que elimina o pagamento das taxas moderadoras no acesso aos cuidados de saúde do Serviço Regional de Saúde, apresentada pela representação parlamentar do PPM. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, Sr. Deputado Aníbal Pires, eu conheço-o suficientemente bem para perceber que o senhor não ficou com nenhuma dúvida depois da minha intervenção. O senhor quis criar dúvidas a quem nos está a ouvir e aos açorianos que estão a ouvir este debate. Eu percebo perfeitamente a tática e a estratégia. O que eu lhe vou explicar outra vez é o seguinte. Eu apresentei uma proposta no âmbito do Orçamento da Região Autónoma para terminar com as taxas moderadoras. Vossa Excelência apresentou também uma proposta no mesmo sentido. O Bloco de Esquerda apresentou uma proposta no mesmo sentido. Portanto, fizemos o primeiro esforço, que é no sentido de terminar aqui, que é o nosso objetivo, e é para isto que estamos mandatados diretamente pelo povo açoriano. Fizemos esta proposta, os partidos que não concordam com as taxas moderadoras e consideram que criam um problema de injustiça e de acesso dos açorianos aos serviços de saúde. Ponto número um. Sobre isto estamos conversados. A seguir, o que é que eu faço? Eu considero que é politicamente, veja bem, não juridicamente, mas do ponto de vista político muito eficaz, e já vimos que não, porque já vimos que o Partido Socialista não pensa assim, mas pensava há uns anos atrás, porque na altura em que as taxas moderadoras, e é uma pergunta que eu lhe faço, Sr. Deputado, para confirmar ou não, na altura em que foram introduzidas as taxas moderadoras nos Açores, foi por circunstâncias especiais. Não foi? O Presidente do Governo Regional dizia que não acreditava e achava que era uma injustiça a introdução das taxas moderadoras. E elas foram colocadas para financiar o serviço oncológico, a criação do serviço oncológico. Foi isso que foi dito, está gravado. E está no Diário das Sessões. E, portanto, não havia uma crença no sistema e que ele era necessário. E, portanto, aproveitou-se uma circunstância para introduzir. E agora o Partido Socialista, pelos vistos, eterniza esta questão. Aproveitou a primeira brecha e a primeira oportunidade para as introduzir. O que eu acho que é muito eficaz, Sr. Deputado. O Sr. Deputado faz-me uma pergunta e agora não houve a resposta. Estou a responder.
Deputado Paulo Estevão, o tempo está a contar. Portanto...
Eu sei, mas é que o senhor deputado fez uma pergunta e eu estou-lhe a responder. Portanto, estou a responder. Portanto, do ponto de vista jurídico, não tenho um efeito, é isto que quero ouvir. Mas do ponto de vista político, não considera que a eventual aprovação desta anteproposta e a eventual aprovação no âmbito da Assembleia da República da eliminação das taxas moderadoras não deixaria o Governo Regional isolado do ponto de vista político? Em relação a esta questão, se o Governo Regional ficasse isolado do ponto de vista político em relação a esta questão, com certeza que elas não sobreviviam nos Açores. Portanto, a lógica política, o senhor já a compreendeu há muito tempo. O que o senhor queria fazer era desvalorizar a iniciativa, dizendo, bom, mas isto não pretende adquirir ou não pretende atingir nenhum objetivo político. O objetivo político é este. Já tomei esta iniciativa a nível regional. Pretende isolar politicamente o Governo Regional nesta questão, porque se as circunstâncias nacionais mudarem, as taxas moderadoras aqui na região não sobrevivem. E parece-me que esta lógica, do ponto de vista político, é cristalina, Sr. Deputado. E eu sei que o senhor percebeu.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Deputado Paulo Estevão, não precisava de ter feito a pausa, porque eu felizmente ainda sou capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo, portanto, escusava ter feito a pausa. Dizer o seguinte, ao contrário que diz o Partido Socialista, de facto, as taxas moderadoras, o Partido Socialista pela voz do seu deputado Ricardo Cabral, as taxas moderadoras não regulam nem moderam coisíssima nenhuma. As taxas moderadoras são uma barreira no acesso aos cuidados de saúde e uma ilegítima e injusta dupla tributação ao povo português e aos açorianos também. Isso é o significado das taxas moderadoras. Ao Sr. Deputado Paulo Estevão, a minha pergunta tem, de facto, ao contrário do que Vossa Excelência estava a tentar justificar, tem de facto aqui um fundamento. É que repare uma coisa, Sr. Deputado. Porquê agora? É que o Sr. Deputado teve, de 2011 até 2015, teve oportunidade de ter esta iniciativa. Esta iniciativa, Vossa Excelência, teve oportunidade de a apresentar aqui, assim como outras. Mas a verdade é que Vossa Excelência parece que na altura se esqueceu daquilo que o povo português estava a passar e do facto de ainda ser penalizado com esta injusta dupla tributação. E, portanto, há de facto aqui um timing que importaria também que Vossa Excelência justificasse para o facto de termos percebido que isto é uma questão de oportunidade política para isolar o Partido Socialista. Eu isso percebi, Sr. Deputado. A questão não é essa. A questão é bem outra. A questão é bem outra. É que se fique esclarecido, de que, mesmo que esta medida fosse aqui aprovada hoje por esta Câmara, já percebemos que não vai ser, mas se fosse aprovada por esta Câmara, o que isso não significava que as taxas moderadoras acabavam nos Açores. É isso que isso significa. Assim, não, ainda vou dizer mais qualquer coisa. Talvez Vossa Excelência não goste muito, mas eu vou até dizer. Porque repare uma coisa, não é linear que o Partido Socialista, mesmo que fossem eliminadas as taxas moderadoras na República, o fizesse aqui. Veja uma coisa, nós tivemos durante um determinado período, houve uma alteração à Lei das Finanças Regionais, o diferencial fiscal caiu de 30% para 20%, mas entretanto já houve uma alteração e estamos outra vez nos 30%. Mas o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista não quis aplicar o diferencial, não quis, e já chumbou várias propostas do Partido Comunista Português, não quis aplicar o diferencial dos 30% à taxa superior do IVA, que, como se sabe, passaria de 18% para 16%. Portanto, esse raciocínio que Vossa Excelência está a fazer não é tão bem linear e, portanto, é bom que se justifique. Isso tudo, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo. Bem, eu estou absolutamente surpreendido que o Sr. Deputado seja o principal oposição a esta proposta. Porque, Sr. Deputado, eu acho que o Sr. Deputado aqui tem é uma invejazinha que não consegue esconder. Uma invejazinha que o Sr. Deputado não consegue esconder. Eu já lhe expliquei a lógica cristalina. Se o Partido Socialista, se o Governo Regional ficar isolado nesta questão, as taxas moderadoras que caírem lá fora também caem aqui. É o efeito dominó. É tão simples como isso. E o que o Sr. Deputado aqui tem é que o Sr. Deputado está desconfiado que eu lhe estou a pregar uma partida no âmbito da chamada geringonça nacional. Ou seja, que o senhor, por ter chegado, por Partido Comunista e o Bloco de Esquerda apoiarem o Partido Socialista no âmbito da Assembleia da República e apoiarem o Governo que está em exercício de funções, o Governo do Partido Socialista, acha que eu estou a fazer isto para lhe fazer uma maldade. Nada demais. Nada mais afastado da realidade, Sr. Deputado. Sabe porquê, Sr. Deputado? Eu vou-lhe explicar. Porque eu não defendo as taxas moderadoras hoje. defendi o ano passado, e no outro ano, e no outro ano, e votei sempre a favor de qualquer proposta que entrou nesta casa em relação às taxas moderadoras ao longo de todos estes anos, Sr. Deputado. Portanto, o Sr. Deputado, em relação a esta questão, já percebeu que não vai a lado nenhum. Apresentei esta iniciativa e fui sempre, ao longo de todos estes anos, absolutamente congruente em relação às minhas posições. Ó, o Sr. Deputado aponta-me, mas o senhor há 3 anos não pensava assim. Pensava exatamente. Como é que eu votei nos outros anos todos? E, portanto, Sr. Deputado, aqui há uma questão que é essencial. O Sr. Deputado, eu não faço política mesquinha. Eu não faço a política da inveja. O que eu faço é a política a servir os açorianos e os portugueses. E, portanto, nesse sentido, a minha proposta vai no sentido de defender as posições que eu sempre defendi. Que eu sempre defendi ao longo dos 8 anos que aqui estou sentado nesta casa.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Maurício.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Secretários Regionais. O PPM traz a este Parlamento o pedido de pronúncia sobre a abolição total das taxas moderadoras. É uma proposta de lei, mas que a Assembleia se apresente perante o Parlamento Nacional, uma proposta de abolição total das taxas moderadoras. Reconhecemos que o PPM, ao longo desta legislatura e, enfim, ao longo do seu exercício político e do seu exercício de opinião, tem sido coerente com as suas posições e tem defendido em diversas circunstâncias a abolição das taxas moderadoras. A exemplo desta coerência que o PPM tem apresentado, o PSD também tem sido coerente no seu discurso. E aquilo que nós temos defendido, ao contrário daquilo que defende o Partido Popular Monárquico, embora ambos coerentes no nosso discurso, mas em sentidos divergentes relativamente a essa opinião, é que, relativamente a essa matéria, é de que as taxas moderadoras representam um mecanismo de moderação na procura dos cuidados de saúde e são um mecanismo que melhora a eficiência na prestação e no acesso aos cuidados. Esta tem sido a nossa postura e é essa coerência que nós temos mantido e que mantemos neste preciso momento em que nos estamos a pronunciar sobre esta anteproposta de lei. E, portanto, não concordamos com a abolição das taxas moderadoras, pelos motivos que eu acabei de referir. Concordamos, isso sim, com um conjunto de isenções que façam com que aqueles que não têm, nomeadamente, capacidade económica para as pagar, não seja por isso que não tenham acesso aos cuidados de saúde. E, infelizmente, o valor percentual da população, quer portuguesa, quer açoriana, que procura cuidados de saúde e que, por insuficiência económica, não paga taxas, ainda é muito elevado. Como se sabe, por exemplo, nos Açores, e com dados de 11 de junho de 2015, existiam cerca de 111 mil açorianos que estavam isentos de taxas moderadoras, dos quais 70.593 por insuficiência económica, ou seja, 63,4% dos açorianos isentos do pagamento de taxas moderadoras estavam isentos por insuficiência económica. Não é esta a matéria da discussão, mas é isto que naturalmente nos deveria também preocupar, é saber porque é que os açorianos, a exemplo dos continentais, não têm capacidade económica para pagar de forma simbólica uma taxa na prestação dos cuidados de saúde de que necessitam. Exposto este posicionamento do PSD, queria também referir que o PPM faz nesta neste diploma que aqui apresenta, nesta anteproposta de lei, referência ao único artigo que, digamos assim, sobrevive de toda a revogação que o PPM propõe relativamente ao Decreto-Lei nº 103 de 2011 e todos aqueles que o atualizaram posteriormente, no que diz respeito ao transporte não urgente de doentes, consignando a isenção total de encargos a esses doentes, apenas e só dependente de uma justificação clínica. Estamos de acordo em relação a esta questão, em coerência também com aquilo que temos defendido relativamente ao que se passa nos Açores. Razão pela qual teremos sentidos diferentes de voto na discussão, na generalidade e na especialidade deste diploma, sendo que, ressalvo, o PSD mantém a coerência do seu discurso e não é contra a abolição total das taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde, nem no Serviço Regional de Saúde. E permitam-me, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhora e Senhores Secretários Regionais, que fizemos em 2011, no que diz respeito à aplicação das taxas moderadoras nos Açores, uma proposta para que os açorianos sem médico de família pudessem estar isentos do pagamento de taxas moderadoras. Isso sim, consideramos que é uma proposta justa e que, infelizmente, à exceção do PPM, que relativamente a essa proposta do PSD votou favoravelmente, todas as outras bancadas parlamentares se manifestaram contra e chumbaram a proposta do PSD nessa altura. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra à Sra. Deputada Zoraida Soares.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo. Queria começar por dizer que maldade ou não maldade da parte do PPM à geringonça, lógica política, tática política, estratégia política, o que quer que seja, o que nós temos em mãos é uma anteproposta de lei que pretende eliminar o pagamento de taxas moderadoras no acesso a cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde. Para o Bloco de Esquerda, nada mais justo, nada mais certo. Logo, voto favorável. Gostaria de começar pelo fim, já que se encadeia neste raciocínio, respondendo ao Sr. Deputado Luís Maurício e à referência que fez, correta, de que quando há apresentação pelo PSD de uma proposta para isentar os açorianos e açorianas que não têm médico de família destas taxas moderadoras, os outros partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda, votou contra, com toda a convicção, Sr. Deputado, porque nós entendemos que não são só quem não tem médico de família, são todos os açorianos e açorianas, porque nós estamos a falar, nos Açores, na Madeira ou no continente, de um direito constitucionalmente consagrado. E estamos a falar de um Serviço Nacional de Saúde que promete a prestação de cuidados de saúde de forma universal e gratuita. E, portanto, não é para uns e para outros, não. Não, é para todos. E daí o nosso voto contra. Já agora, senhoras e senhores deputados, lembrar também o seguinte. Aliás, isto é uma discussão recorrente, já não é a primeira vez que a fazemos. Os argumentos, também não há novos argumentos, nem para concordar, nem para discordar. Talvez valha a pena apenas repescar um ao outro que nós consideramos nunca é demais, pôr na reflexão ou dar à reflexão dos açorianos e açorianas. Um dos objetivos das taxas moderadoras, foi aqui dito e é sempre dito, é regular o acesso aos serviços de saúde. Eu pergunto, mas os açorianos e açorianas, os continentais, os madeirenses, são tolos, que quando não têm nada que fazer, em vez de irem passear para o Parque Atlântico, plantam-se no hospital durante horas à espera de ser atendido? Mas regular o quê, senhoras e senhores deputados? As pessoas vão ao hospital quando se sentem mal e poderiam ir a outro sítio, poderiam ir a um centro de saúde mais próximo, mas não vão, sabem porquê, senhoras e senhores deputados, não há médico de família. As pessoas chegam lá e não têm quem as atende. Na melhor das hipóteses, o médico que agora presta lá uma urgência uma vez por semana é capaz de pôr no fim da bicha e, portanto, uma pessoa que se sente mal é convidada a voltar lá daqui a 3 ou 4 dias. Senhoras e senhores deputados, mas regular o acesso a quê? Regular o acesso a um direito constitucional? Não, senhoras e senhores deputados, não aqui, não no continente, não na Madeira. Outra é regular a procura, voltamos novamente ao médico de família, à escandalosa falta de médicos de família nesta região e à desproteção a que dezenas de milhares de açorianos e açorianas estão condenados, a não ser que vão para a bicha do hospital, onde esperam 1, 2, 3, 4, 5 horas para serem atendidos. Está aqui quem já o tenha feito, está aqui quem já o tenha feito, e não há tanto tempo, e não há tanto tempo, e portanto a taxa moderadora não regula e não disciplina coisíssima nenhuma, penaliza e obriga os cidadãos a pagar duas vezes aquilo que já pagaram com os seus impostos. E se todos pagarem os seus impostos, disse-o ontem nesta sala, nesta Câmara, e volto a repeti-lo, se todos pagarem os seus impostos, em vez de o porem a salvo em diversos offshores, não é preciso as taxas moderadoras para pagar, seja o que for, nem no Serviço Nacional de Saúde, nem no Serviço Regional de Saúde. Existe dinheiro, é preciso ir buscá-lo onde ele está. Não é ao bolso de quem menos tem. Mas, justiça social, disse-o ontem nesta Câmara e volto a repetir, a justiça social faz-se na progressividade dos impostos. É a política fiscal que assegura a justiça social. Como essa nunca é cumprida, porque a evasão e a fuga, aí está, é a notícia de todos os dias, senhoras e senhores deputados, mais uma vez vamos meter a mão no bolso daqueles que menos têm. Finalmente, dizer que na realidade as taxas moderadoras, ou melhor, a isenção das taxas moderadoras, foram o raizinho de sol socialista que brilhou nesta região durante alguns anos e que de repente esmoreceu e anoiteceu quando foi preciso ir buscar dinheiro para outras coisas, nomeadamente para o centro de radioterapia. Mas, senhoras e senhores deputados, quer o acesso à saúde, quer o centro de radioterapia, são direito das pessoas. São um direito das pessoas e o dinheiro público é para isso que deve servir, não é para outra coisa. E, portanto, eu compreendo a tática, a estratégia ou a maldade do Sr. Deputado Paulo Estevão, porque o raciocínio dele é muito simples, é assim. Se o raizinho de sol socialista esmoreceu com o pretexto de que o continente também tinha taxas moderadoras, portanto não havia escândalo nenhum. Oh, Sr. Deputado, O senhor não está a perceber nada. O senhor está surpreendido, não está a perceber, porque eu estou a ir ao seu encontro. Estou a fazer o seu raciocínio, veja se me acompanha. O seu raciocínio é assim. Porque havia taxas moderadoras no continente, isso foi também um bom pretexto para que o raizinho de sol socialista aqui deixasse de brilhar, com o pretexto também, o continente tem, logo, os Açores também não é um escândalo se tiverem. O seu raciocínio agora é ao contrário. Se nós conseguirmos garantir que o continente deixa de ter, talvez que o raizinho de sol socialista volte a brilhar no meio das nuvens. Aplauda, senhor deputado, aplauda, porque afinal ainda agora estava enganado. Muito obrigada. E, portanto, senhoras e senhores deputados, para finalizar, obviamente que o Bloco de Esquerda não tem a mínima dúvida em votar favoravelmente a proposta do PPM, com tática, sem tática, com estratégia, com maldade, é em nome das pessoas e em nome dos seus direitos que o fazemos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires. Passo então a palavra à Sra. Deputada Graça Silveira.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Membros do Governo. Bom, independentemente das motivações políticas que levaram o Partido Popular Monárquico a trazer hoje aqui esta iniciativa, aquilo que nos interessa efetivamente é que ocorra, de facto, a abolição das taxas moderadoras. O CDS não é de hoje nem de ontem que sempre tem acusado esta governação socialista de uma política de austeridade na saúde, da qual as taxas moderadoras são um exemplo. E, portanto, E, portanto, não vale a pena. Agora vão começar a falar do passado. O passado da austeridade na República. Agora,
e senhores
agora
deputados,
que tem na atualidade. Os senhores ou querem falar do futuro quando ainda não conseguiram cumprir o seu desempenho. Quando já não lhes interessa, querem falar do passado da República. A atualidade da República é esta. É que está-se a caminhar no sentido de haver uma abolição das taxas moderadoras na República e, como já explicou o Sr. Deputado Paulo Estevão e seguido e acompanhado da Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, e muito bem, se caírem as taxas moderadoras na República, o Governo Regional fica isolado e terá que acabar também com as taxas moderadoras. Este presente, imagino que os desagrade e que prefiram falar do passado e do futuro, mas é isto que estamos neste momento a discutir. E já agora deixava a questão aqui, porque uma das, e como já disse também o Sr. Deputado Paulo Estevão, uma das desculpas que foi dada aos açorianos para implementar as taxas moderadoras é que essa verba seria utilizada para financiar o serviço de radioterapia na região. Pois muito bem, Sr. Secretário, diz aqui, radioterapia na Terceira concretiza-se em março de 2016, o mês passado, e portanto pergunto-lhe, ainda precisa do dinheiro das taxas moderadoras ou está disposto a acabar com elas, uma vez que o pretexto para o qual as implementou já estão neste momento conseguidos? Muito obrigada.
Muito bem, muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada. Naturalmente que esta sua última pergunta é retórica, porque do que se está a falar é de acabar com as taxas moderadoras no Sistema Nacional de Saúde. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há mais inscrições. Senhor Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, apenas para dizer ao deputado Paulo Estevão o seguinte, ao seu deputado, não há efetivamente aqui nenhum sentimento de inveja, como penso que foi assim que Vossa Excelência adjetivou, ou invejazinha, enfim, como adjetivou, porque, digamos que o histórico do PCP, quer na região, quer na República, relativamente a esta matéria, é conhecido, é vasto, e, portanto, não há aqui, efetivamente, nenhum sentimento desse tipo por parte da representação parlamentar do PCP. Aquilo que a representação parlamentar do PCP quis foi apenas perceber, efetivamente, a oportunidade desta e o alcance desta e a profundidade desta iniciativa de Vossa Excelência. Aliás, Vossa Excelência fez muito bem em se ter inspirado nos textos que o PCP tem produzido sobre o efeito, e não sendo iguais, mas fez muito bem. Estou a ver que o PCP é uma grande fonte de inspiração para Vossa Excelência. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, eu já tenho pouco tempo aqui na tática parlamentar, espero que o Governo não esteja à espera, que eu fique sem tempo para poder responder às questões. A questão é a seguinte, porque o Governo obviamente pode participar ou pode não participar. Eu só estou aqui a fazer uma ressalva do ponto de vista do desenvolvimento do debate. Não, mas a questão é a seguinte. A questão aqui é a seguinte. A senhora deputada Graça Silveira tem toda a razão na referência que acabou de fazer. É porque aqui nos Açores o que foi dito foi o seguinte. Eu volto a repetir, é a terceira vez que faço esta referência. O então Presidente do Governo Regional, hoje líder parlamentar nacional do Partido Socialista na Assembleia da República, o que disse foi, eu não concordo com as taxas moderadoras. É um princípio injusto, eu não concordo. Mas temos que criar um centro de radioterapia. E, portanto, vamos afetar estas verbas provenientes das taxas moderadoras e vamos criar o centro de radioterapia. E a senhora deputada Graça Silveira diz agora que, bom, e agora que o centro de radioterapia vai começar a funcionar? Os senhores continuam a achar
que é uma excepcionalidade, que foi provocada por uma questão particular, como então o Presidente do Governo Regional referenciou, ou alteraram a vossa posição nesta matéria?
Senhor Deputado Paulo Estevão, Senhor Deputado Paulo Estevão, permita-me apenas que lhe diga. Senhor Deputado Paulo Estevão, permita-me apenas que lhe diga que, apesar de ter feito desde o início e esclarecido a Câmara da intenção por detrás desta anteproposta, eu relembro novamente que o que estamos aqui a discutir é as taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, apesar de lhe ter permitido que informasse a Câmara do relacionamento que faz com as taxas moderadoras no Serviço Regional de Saúde, não é sobre este assunto que estamos aqui a tratar.
Senhora Presidente, permita-me discordar da sua interpretação, porque evidentemente considero que esta interpretação política, eu fundamento a minha iniciativa com esta leitura política, Vossa Excelência estará a coartar a minha liberdade de expressão nesta Assembleia, se me impedir de dizer aquilo que realmente penso sobre a relação que existe entre a cobrança das taxas moderadoras lá e cá e do efeito político que pretende atingir com este diploma. E, portanto, Senhora Presidente, eu já aqui vi gente a fazer intervenções de assuntos que nada têm a ver, e eu aqui, desde o primeiro momento que digo que este é o principal objetivo. Se a Senhora Presidente não me deixa dizer isto, está a coartar a minha liberdade de expressão nesta matéria, Senhora Presidente. Agora, eu não
senhoras
sei,
e senhores
Senhora
deputados,
Presidente, eu aqui há dois
e
valores,
deputados.
E eu vou terminar, Senhora Presidente. Há aqui dois valores que são fundamentais. É que eu acho que este debate é um debate incómodo para o Partido Socialista e para o Governo Regional. E há coisas que eu tenho que dizer e que eu sei que são incómodas para o Governo Regional e para o Partido Socialista. E eu espero, sinceramente, que Vossa Excelência faça uma análise mais de acordo com a defesa da liberdade de expressão nesta matéria do que aquela que fez inicialmente, Senhora Presidente. Se a Senhora Presidente mantiver essa postura, eu farei um esforço no sentido de poder fazer esta avaliação.
Senhoras e senhores deputados, eu peço-vos um pouco de silêncio. Senhor Deputado Paulo Estevão, a mesa naturalmente não conduz os trabalhos naquilo que é incómodo ou não para as bancadas. A mesa conduz os trabalhos no sentido daquilo que entende que se está ou não a debater. E eu permiti ao senhor deputado que fizesse a explanação, que fizesse o enquadramento com a latitude que a mesa costuma dar a todas as bancadas desta Assembleia. Naturalmente, quando me apercebo que se está a centrar o debate numa matéria que não é aquela que está a discutir, faço a advertência que lhe fiz e que também já tinha feito à senhora deputada Graça Silveira. E, portanto, eu dei a latitude a todas as bancadas para enquadrarem a sua posição relativamente a esta matéria, mas, de facto, este diploma é apenas, somente, as taxas moderadoras do Sistema Nacional de Saúde e, portanto, o senhor já fez o seu enquadramento que o permite fazer e, portanto, apelo a que se mantenha no registro do debate sobre a matéria da sua anteproposta, senhor deputado.
Senhora Presidente, deixa-me aqui numa circunstância difícil. É que eu quero continuar a realizar uma intervenção do ponto de vista da liberdade e daquilo que eu penso. E a senhora Presidente, eu impedir-me de fazer uma ligação que eu acho que existe entre as taxas moderadoras nacionais e regionais, impedir-me de fazer esta ligação não me permite expressar livremente a minha opinião, Senhora Presidente, e daqui não podemos sair, porque eu tenho aqui um conjunto de pontos em que, do ponto de vista da minha argumentação, como proponente desta iniciativa, eu faço uma ligação política entre a existência das taxas moderadoras lá e cá. E a Senhora Presidente não me permite que eu continue a desenvolver o meu raciocínio. E, portanto, eu acho que isto é da maior gravidade, Senhor Presidente. Eu também não lhe sei o que é que eu posso dizer se eu considero que é isso que eu devo defender. Eu não tenho mais nada para dizer, a não ser continuar a defender a minha posição, Senhora Presidente. Ficamos aqui num impasse. Eu quero fazer-lhe a vontade de respeitar integralmente a sua posição, mas, por outro lado, eu faço uma ligação política legítima entre a existência das taxas moderadoras a nível nacional e regional, Senhor Presidente. Portanto, a questão aqui é a seguinte. O que eu estava aqui a referenciar é que a existência das taxas moderadoras a nível regional estão justificadas no contexto das taxas moderadoras nacionais e também, do ponto de vista circunstancial, do ponto de para pagar o centro de radioterapia. Isto está escrito. Eu tenho grandes dúvidas que essas verbas tenham sido,
Sr. Deputado de facto, Paulo Estevão, utilizadas, lamento, mas não posso
as verbas
permitir,
de radioterapia
não posso
tenham
permitir,
sido utilizadas
deputado,
para pagar o centro
Paulo
de radioterapia,
Estevão.
As taxas moderadoras, Sra. Presidente.
Agradeço que respeite a decisão da mesa.
Porque, de facto, estou impedido de dizer aquilo que penso politicamente, portanto, a partir do momento em que eu não quero desrespeitar aquela que é a sua posição, que é claramente não deixar de dizer aquilo que politicamente eu considero que é relevante, portanto, tenho que respeitá-la e a forma de respeitar é, pronto, estou impedido, estou censurado em relação à intervenção que quer fazer.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Zoraida Soares, para uma interpelação.
Obrigada, Sra. Presidente, por solicitar um intervalo regimental de 15 minutos.
Eu proponho... Senhoras e senhores deputados, os trabalhos ainda não terminaram. Eu peço à senhora deputada Zoraida Soares que prescinda do seu pedido de intervalo regimental para que possamos fazer um intervalo de meia hora. Eu peço aos líderes e à senhora secretária regional o favor de me acompanharem à sala da mesa. Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. Vamos recomeçar os nossos trabalhos. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Senhor deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, faço esta intervenção para informar esta Câmara que me retiro do debate porque não estão criadas as condições democráticas para que o mesmo possa acontecer de forma democrática. O PPM tinha um conjunto de perguntas, considera que há uma ligação política inequívoca entre a manutenção das taxas moderadoras regionais em relação à existência das taxas moderadoras nacionais. É esta a nossa apreciação política. Neste momento, depois de 20 anos de governação do Partido Socialista, neste momento a liberdade nos Açores está amordaçada e a liberdade está amordaçada neste Parlamento. Não é permitida, como já aconteceu noutro tipo de situações também, em que o PPM foi gravemente prejudicado em termos de condução de trabalhos, não é permitido fazer e estabelecer esta ligação política inequívoca e todas as perguntas que estão relacionadas com a ligação política que eu penso que existe. E, portanto, nesse sentido, informo a Câmara que me retiro dos trabalhos. Obviamente, tenho que a mesa e a senhora Presidente mantêm a sua posição. Não me deixa falar, não me deixa estabelecer essa ligação política, não me deixa fazer essa interpretação política. Eu acho que isto não é democrático. Eu acho que ofende gravemente a liberdade e o exercício da liberdade por parte, ainda por cima, de um deputado neste Parlamento. Eu acho que isto demonstra perfeitamente ao estado em que chegamos, ao estado a que chegamos nos Açores em termos de liberdade de expressão. Portanto, da minha parte, até ao final dos trabalhos desta Assembleia, eu, por mim, considero que não tenho condições para o exercício da liberdade de expressão que a Constituição me reconhece e que as normas deste Parlamento me reconhecem, mas que a Senhora Presidente não reconhece, e eu não posso aqui, estou farto deste tipo de incidentes do ponto de vista da condução dos trabalhos. Por mim, eu, desta vez, o que eu vou fazer é muito simplesmente, a Senhora Presidente tem essa interpretação, portanto, da minha parte, eu não há condições para continuar a apresentar o conjunto de argumentos políticos legítimos que eu tinha a apresentar no âmbito deste assunto. Portanto, é esta a informação que quero dar a todos os grupos e representações parlamentares aqui presentes.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Sambento.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Nós estávamos a discutir uma iniciativa do PPM intitulada Anteproposta de Lei 1710 elimine o pagamento de taxas moderadoras no acesso a cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde. Do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, Sr. Deputado, cai por base o seu argumento, porque se havia uma importância tão grande, tão fundamental, tão determinante numa ligação entre as taxas moderadoras do Serviço Nacional de Saúde e as taxas moderadoras do Serviço Regional de Saúde, a sua iniciativa não podia ter esta epígrafe e, portanto, o seu argumento cai pela base. Em segundo lugar, eu queria lhe dizer que, como foi óbvio para quem acompanhou este debate, o senhor só falou deste assunto de uma forma oportunística, depois da senhora deputada Graça ter trazido aqui a questão das taxas moderadoras e a sua relação com o financiamento da radioterapia nos Açores. Só depois dessa intervenção é que o senhor se lembrou que poderia explorar mais este argumento. Portanto, senhor deputado, o que nós estamos aqui é perante a sua infrene e repetitiva demagogia, um exercício de vitimização que ninguém merece sentir nem passar por ele. E digo-lhe uma coisa, senhor deputado, a maior lição de democracia e aquilo que é fundamental para se cumprir a democracia neste Parlamento, como todos os dias dos nossos plenários é feito através da presidência da senhora deputada Ana Luís, é o cumprimento do nosso regimento, algo que todos devem zelar e que o senhor, infelizmente, nem sempre o faz.
Muito obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada Zoraida Soares.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Eu penso, a menos que esteja enganada, e se estiver, por favor, corrija-me, que aquilo que está agora em causa é perceber se, enfim, a argumentação do senhor deputado Paulo Estevão para abandonar o plenário tem cabimento ou não tem cabimento à luz do mais elementar bom senso. Penso que é isto, porque já não estamos a discutir a proposta do senhor deputado, agora estamos a discutir e a debater é a posição que ele tomou. Bom, senhora Presidente, se é isso que nós estamos a discutir, e por isso eu pergunto se é esse o assunto do debate, eu também quero dar o meu contributo, e fazendo meia culpa, porque eu, durante a minha primeira e única intervenção acerca desta iniciativa legislativa, falei nas taxas moderadoras na região autónoma dos Açores, falei no raizinho de sol socialista, falei no Presidente Carlos César e, portanto, falei em tudo aquilo que o senhor Deputado agora diz que não pode falar. Portanto, isto é só para fazer um ponto de situação. Eu falei, e provavelmente, se calhar, também não deveria ter falado. Agora, não é uma questão de oportunismo, é uma questão de argumentação política, é isso que está em causa. Muito obrigada.
Senhora Deputada, apesar de ter a sua intervenção ser no âmbito do debate, eu tenho que efetivamente fazer um esclarecimento. Todos os participantes neste debate falaram e estabeleceram a ligação às taxas moderadoras do Serviço Regional de Saúde, que eu permiti, como permitem todos os debates, que se faça com alguma latitude o enquadramento político da posição de cada bancada. Naturalmente, a advertência que fiz ao Sr. Deputado Paulo Estevão foi porque quando o Sr. Deputado Paulo Estevão pretendeu centrar a sua intervenção sobre as taxas moderadoras do Serviço Regional de Saúde, alertei-o, como aliás tinha feito já a Sra. Deputada Graça Silveira, de que já dei a latitude, já permiti que se fizesse a relação política que se pretende fazer, mas que entendo que não se pode centrar um debate que é sobre as taxas moderadoras do Serviço Nacional de Saúde falando exclusivamente das taxas moderadoras do Serviço Regional de Saúde. E foi nesse sentido que permiti a todos que o fizessem. Quando entendi que já estava a extravasar o âmbito do diploma, adverti aqueles que entendi que deveria advertir, porque eram aqueles que efetivamente persistiam nessa situação. E, portanto, foi nesse sentido que o fiz. Não o fiz assim, porque foi a sua primeira intervenção, naturalmente. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem agora a palavra.
Senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, eu constatei que o senhor deputado José São Bento me chamou oportunista, intervenção demagógica, etc, etc. A senhora Presidente não interrompeu os trabalhos. Eu deixei que a senhora Presidente pudesse ouvir toda a argumentação do senhor deputado José São Bento foi no sentido apenas de insultar, mais nada. E a senhora Presidente não reagiu absolutamente a nada dos insultos que foram proferidos. É a sua forma de conduzir os trabalhos. E devo-lhe dizer também à senhora deputada Zoraida Soares, que é o seguinte: eu não disse que ia abandonar o plenário, estou a dizer que abandonei esta discussão, que não estão criadas as condições democráticas e de esclarecimento. Eu tenho uma interpretação política da manutenção das taxas moderadoras regionais, que acho que está ligada à manutenção das taxas moderadoras a nível nacional. E quero desenvolver o raciocínio e um conjunto de argumentos, e não me é permitido. Não me é permitido, por incrível que possa acontecer. Portanto, neste momento, eu considero que a minha participação do debate não é possível, porque a senhora Presidente não deixa. Eu aqui tenho apenas duas oportunidades. Ou desrespeitava e não o vou fazer por respeito a esta Câmara e a todos os açorianos, portanto acato a sua ordem. Agora, também não posso ver ferida a minha liberdade de expressão e, portanto, participar num debate completamente cortado. Não posso envolver o conjunto de argumentos que quero e que considero absolutamente lícitos do ponto de vista político. E não vou responder às ofensas do ponto de vista pessoal do senhor deputado José São Bento. Isto é um registro que fica com ele. Eu não vou para essa arruaça, não vou para esse tipo de comentários. Isso é próprio da vossa forma de estar na democracia dos Açores, que é impor a vossa vontade aos outros. Portanto, eu, sobre esse tipo de expressões, sobre esse tipo de ofensas que o senhor dirige aos outros deputados deste Parlamento, senhor deputado, fica sozinho nesse debate.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Senhoras e senhores deputados, pergunto se há intervenções. Julgo não haver. Vamos então passar à votação desta anteproposta de lei. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
Anteproposta de lei apresentada foi rejeitada, com 29 votos contra do PS, 3 a favor do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP, 1 do PPM e 19 abstenções do PSD.